gente, aqui é a Lana Nijari e esse é meu podcast Psicologia na Prática. Seja muito bem-vinda! E aí, gente, vamos para mais um podcast. E eu tô muito feliz de estar gravando esse episódio aqui. Eu dei um intervalinho um pouco maior desde o último, né? Porque tinha muita coisa rolando aqui. Tava a gravação do meu curso Jornada da Autoestima, que inclusive encerrou ontem as inscrições. Tô muito feliz aí. Quase 250 mulheres entraram nessa Jornada da Autoestima comigo. E hoje mesmo, eu tava no Instagram e acabei assistindo um vídeo. É bem legal, até compartilhei meus stories lá, que era basicamente uma jornalista que estava falando sobre um caso específico de uma blogueira, Stephanie Matos, acho que é o nome dela, que colocou, né, a experiência dela em relação à rinoplastia, que fez várias vezes, várias cirurgias plásticas para poder tentar aceitar o próprio nariz ali, muito por causa de pressão ali das pessoas que acompanhavam, que falavam que o nariz dela não era bonito, enfim, eu não sei a história exatamente, tá? Porque não é esse o foco aqui desse episódio. Mas eu achei muito bacana a forma como ela falou sobre o jeito que a gente encara o nosso corpo e o papel das próprias cirurgias plásticas. Não sei se vocês estão ligadas aí numa onda que tá rolando ali várias blogueiras fazendo agora um procedimento estético, aí uma lipo que chama LAD, que, né, elas estão fazendo como se fosse uma drenagem, mas na verdade é uma lipoaspiração, uma cirurgia bem, bem séria, né, e que mulheres já magras, mulheres, né, assim, que teriam muito pouco pra alterar, têm se sujeitado a esse procedimento pra poder ficar ali com a barriga de tanquinho, enfim, que é uma aspiração de muitas mulheres hoje. E aí, gente, eu comecei a pensar muita coisa quando eu vi esse vídeo, sabe? E eu, justamente vindo dessa semana de imersão da autoestima, eu fiz muitas lives, muito conteúdo gratuito lá no meu Instagram sobre autoestima, não focando tanto na parte da aparência física, mas trazendo mais pra essa parte de como a gente lida com quem a gente é, né? O quanto a gente precisa abraçar a nossa história, a nossa jornada pessoal, entender que o nosso valor vai muito, muito além da nossa aparência. Então eu falo muito sobre isso, mas não lidar bem com a própria aparência, tem muita coisa aí que interfere na nossa autoestima, inclusive tem muito, muito sofrimento atrelado ao fato da gente não aceitar o nosso próprio corpo, né? E aí eu decidi fazer esse episódio pra conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Hoje eu fiz alguns stories falando, mas eu queria aprofundar um pouco mais aqui hoje com vocês e contar um pouco da minha trajetória, assim. Muito se fala sobre essa pressão da sociedade, né, pra gente se encaixar nos padrões e tudo mais. E assim, gente, existe, obviamente, né, claro que a gente não tá omisso, a gente não tá ali, na verdade, passivo a essa pressão da sociedade. A gente faz parte dessa pressão e muitas vezes a gente precisa analisar que a gente mesmo faz isso, né? Faz esses comentários com o corpo de outras pessoas. Muitas vezes a gente tá contribuindo pra esse padrão, né? E é muito louco, gente, que eu sou uma pessoa, uma mulher, que teoricamente se encaixaria em muitos padrões do que é hoje considerado bonito e atraente pela sociedade, digamos assim, né? Sou magra, loira, olhos claros, enfim, tem, assim, branca, né? Muita coisa que estaria dentro de um padrão, mas mesmo assim, sofri muito com a minha aparência. Tive, assim, realmente, né, na minha adolescência, transtorno alimentar, chorava muito, assim, tinha altas crises mesmo por não me achar bonita, muita coisa. Vou compartilhar com vocês um pouquinho mais hoje, tá? Mas eu imagino, então, né, meninas, mulheres que se distanciam desse padrão que eu falei aqui, o quanto deve ser difícil, né, deve ser muito mais desafiador. E é o nosso papel como mulheres, e eu tenho me questionado muito isso, assim, é o nosso papel mostrar o quanto é importante a diversidade. Eu tenho refletido várias coisas que eu quero fazer, assim, nesse próximo ano, pra eu, como mulher, usar a minha voz e a minha influência pra poder trazer essa diversidade, pra poder mostrar que outras belezas também são lindas, né? Que não, e assim, pensando até no meu futuro, assim, com as minhas filhas, filhos que eu vou ter, como que eu vou mostrar pra eles e pra elas, sei lá quantos filhos vou ter, a importância da gente aceitar a nossa beleza, aceitar como a gente é, abraçar quem a gente é. E eu lembro, assim, que a minha história com isso começou muito novinha, por ser muito magrinha, assim, eu sofria bullying na escola, na família. Era chamado de Olivia Palito, de pau de vira-tripa, de, meu Deus do céu, saco de ossos. Uma vez me chamaram de saco de ossos, eu lembro, fiquei tão triste. Estavam fazendo um montinho na escola, assim, sabe, que vai se jogando um em cima do outro. E aí eu ia me jogar, e aí uma menina que eu achava linda na época, né, tinha um corpão, falou: não, saco de ossos não, como se eu fosse machucar ele se eu pulasse lá em cima. Olha só que horror, né? Mas, gente, eu não tinha muita resiliência não pra lidar com essas críticas, assim, tanto em casa. Daí a zoação ia além de ser magricela, tá? Ia porque, como eu era muito magrinha, né, e eu já tinha o nariz e a orelha do tamanho que é hoje, então eu chamava de orelhuda, de nariguda, tinha muito, assim, era na brincadeira, né, dentro de casa mesmo, mas me deixava muito insegura, né. Eu não lembro de ter ouvido da minha família, assim, que eu era linda do jeito que eu era, que eu tinha que me aceitar. Às vezes até, acho que até minha mãe tentava falar, tá, mas acho que a voz das outras pessoas estava mais alta, assim, essa como veio primeiro, né. E aí, isso foi entrando na minha cabeça, né? E eu passei muito tempo ali da cidade, 11, 12, 13, 14 anos, me escondendo, querendo esconder muitas imperfeições. Então eu lembro que eu botava, às vezes, uma, duas leggings embaixo da calça jeans. Eu não queria usar de jeito nenhum legging pra educação física, porque eu achava, né, ficava feio, eu era muito magrinha, eu me achava feia. Botava sempre moletom na cintura pra, né, esconder ali um pouco. Não queria ficar de jeito nenhum de perfil, assim, que as pessoas me vissem de lado, porque achava que era nariguda. Meu Deus do céu, tanta coisa, gente. Não prendia o cabelo de jeito nenhum, porque achava minha testa muito grande, a orelha muito grande, o nariz era grande. Então ficava sempre meio que me escondendo, até a postura, assim, mais corcunda, pra esconder mesmo. Tinha muita insegurança também, não tinha peito. E aí, imagina, eu só fui menstruar, gente, aqui só entre nós, meninas, né, com 14 anos. Então, a maioria das meninas já tinha corpo, já tinha bunda, já tinha peito. E eu magra, 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 e me sentia muito mal por isso, assim, e passei esse processo de querer me esconder mesmo, sabe? De tentar mostrar algo que não era real. Isso é muito triste. Eu passei muita crise mesmo dentro de mim, de chorar e de, às vezes, não querer colocar certas roupas, de não querer ir para certos lugares pela minha insegurança. E isso foi se desenvolvendo ao longo da minha infância ali, ao longo da minha adolescência, aliás, de ter medo de emagrecer, já que eu era muito magra. Então eu comia muito, comia mesmo, assim, demais. Todo mundo falava que eu era Magali, porque comia 3, 4 pratos de comida cada refeição. Chegou a um cúmulo ali com os meus 14 anos, mais ou menos, eu levava comida até pra cama, assim, eu pensava que se durante a noite eu ficasse com fome, eu não podia ter fome, porque senão eu ia emagrecer, eu ia ficar mais magra do que já era. E aí, depois ali, meus 15 anos, eu comecei a fazer academia, né? Então ganhei um pouquinho de massa, já não tava mais tão magra, mas ainda não me via dessa forma. E continuei comendo muito, mas aí eu já tinha ficado menstruada, eu já tinha começado a usar pílula, porque na época eu tive que usar para uma outra condição que eu tinha lá, hormonal. E aí eu comecei a dar uma leve encorpada, uma engordadinha. E isso aí levou para outra crise, porque aí essa questão de querer ser perfeita foi me levando para um outro lado, que eu comecei a não gostar de ver algumas gordurinhas no braço, na barriga. Queria ter a barriga, eu queria, reclamava porque era magra, mas depois que eu comecei a ficar um pouquinho aí, reclamava porque minha barriga já não era mais reta, porque isso, porque aquilo. E aí comecei a entrar numa neuro, tinha compulsão alimentar, tinha episódio de compulsão alimentar, episódio de bulimia. Começou a entrar, gente, uma bagunça, tá, com meus 16 anos, 15, 16 anos, ficou bem bagunçadinho, assim. Foi muito difícil. Na época, minha família não tinha esse entendimento de levar pra terapia. Eu não fui pra terapia nessa época. Eu só fui pra terapia depois com uns 18 anos, mais ou menos. E já não era mais por essas questões. Então, nessa época, vou falar bem a verdade pra vocês, o que me ajudou muito foi a minha espiritualidade, minha relação com Deus. Eu fui nessa base aí. Porque não tinha quem me aconselhasse, não tinha quem eu me abrisse e não que conversasse comigo sobre essas questões. Mas eu ia na igreja, eu fui entendendo de uma outra perspectiva que também me ajudou, pelo menos, a parar de vomitar e não desenvolver ali, não ficar pior do que já estava a situação, né? E a minha mãe tentava me ajudar e tal, mas não me encaminhou pra terapia, que seria o ideal naquela época, né? E aí, gente, mesmo nessa época eu ainda queria muito fazer rinoplastia. Depois, até com 17, 18 anos, eu já tava mais, assim, aceitando bem mais o meu corpo, já não tinha mais essas crises, já não tava mais, né, tendo compulsão alimentar, vomitando. Tava me cuidando, fazendo exercício físico, mas implicava com o meu nariz, me achava o nariz feio, meu Deus do céu, odiava. E aí vivia nisso, fazia cirurgia, não fazia, vou fazer, não vou fazer. Cheguei a marcar até consulta com um médico lá em Floripa ainda, fui um médico bem famoso na cidade, que fazia muitas cirurgias, que algumas amigas minhas até tinham feito. Que tem um detalhe, tá? No terceiro ano do ensino médio, muitas meninas na minha escola fizeram rinoplastia, botaram silicone, faziam plásticas, e aquilo ali instigou ainda mais em mim, né? Essa coisa da perfeição, de querer fazer, de querer, me comparava com as meninas com o narizinho ali de princesa, empinadinho. E aí eu fiz, até fui nessa consulta, isso foi depois que eu já tinha casado, tá? Eu tinha uns 19 anos já, cheguei aí na consulta, eu fazia terapia já na época, conversava muito com a minha psicóloga. Eu sou medrosa pra caramba, né, gente? Porque assim, eu queria mudar, mas eu não queria que eu ficasse completamente diferente. Eu não queria que ficasse feio, eu tinha muito medo de como que ia ficar. E aí, o que aconteceu foi que nessa consulta com o médico, ele olhou pro meu nariz, analisou, ele falou assim, ó, porque eu tenho desvio de septo também, né? Eu ia aproveitar e fazer os dois. Ele falou, olha, eu não mexeria no teu nariz, ele é bonito, ele é proporcional, tu é uma mina alta e tal, teu rosto é grande. E é o que todo mundo fala, que é proporcional. Ele falou, eu não mexeria nisso. Aí eu acabei, assim, com aquilo que ele falou, eu entendi que era um sinal, entendeu? Falei, cara, então eu não vou fazer, não vou gastar meu dinheiro com isso. E fui levando isso durante muito tempo, sabe? Querendo fazer, mas ao mesmo tempo tendo muito medo, né, do resultado, porque nessa altura aí, né, a minha mãe, antes de eu fazer 18 anos, ela nunca deixava, ela sempre falava que eu tinha que esperar, que eu tinha que amadurecer um pouco mais, decidir. E um dado interessante que eu vi até nesse vídeo que eu falei pra vocês hoje, é que parece que aumentou mais de 140% o número de cirurgias plásticas, especificamente a rinoplastia, entre adolescentes, tá? De 13 a 18 anos. Isso é muito complexo, gente, porque dos 13 aos 18, a gente tá num período tão intenso de mudança, tão intenso de crise com o nosso corpo, com a nossa identidade, com a nossa personalidade. É um momento muito difícil onde a gente tá mudando muito, tanto fisicamente quanto emocionalmente a gente tá amadurecendo. E é um período muito, muito ruim da gente fazer decisões como essa, tá? Então, assim, se você é adolescente e tá me ouvindo e tem vontade de fazer uma cirurgia, deixa a coisa passar, deixa essa ideia amadurecer. Não tô dizendo que você não vai fazer, mas eu te garanto que depois dos 18 anos você vai ter muito mais maturidade pra tomar uma decisão dessa, que é uma decisão irreversível, né, e que pode mudar ali algo no teu rosto, mudar algo significativo na tua imagem, né? Então isso é bem, bem difícil, assim, eu fico bem triste, infelizmente. Muitos pais também não têm sabido como lidar com isso de uma forma sábia, né? E ajudar os filhos, as filhas principalmente, nessa questão. A minha mãe conseguiu me segurar ali, e depois que eu saí, eu fui, assim, sempre com muito medo de tomar essa decisão. E eu fui deixando passar. De vez em quando ainda passa pela minha cabeça. Já faz um tempo, eu vou falar pra vocês, que esse ano eu praticamente não pensei sobre isso, assim, sobre a rinoplastia. Eu não tinha desconsiderado, e não vou dizer aqui pra vocês que eu nunca vou fazer, mas eu, sinceramente, agora, nesse momento, eu sinto que eu não quero mais fazer, sabe? Que eu sei que não é, assim, ao meu ver, eu ainda não consigo olhar pro meu nariz e achar, nossa, maravilhoso. Eu já tenho achado mais harmônico, eu tenho achado mais bonito, eu tenho me aceitado muito mais. E eu penso, assim, que é até importante, porque, e eu fico sempre sondando a minha intenção, né? Mas por que eu quero fazer isso? Eu já me acho bonita, eu me sinto bonita, eu me sinto bem comigo mesma. Da onde vem essa insegurança? O que que é? Ah, é pra ficar mais bonita, pra ficar mais harmônico o rosto? Talvez até ficaria, talvez não sei. Mas a questão é que eu não quero passar para as pessoas uma imagem de perfeição, de alguém perfeita. Então eu acho que às vezes até assim, simbólico, e como eu falei, até assim, por eu falar sobre isso com outras pessoas e eu quero um dia poder ensinar isso para os meus filhos, eu acho que é até algo simbólico eu manter o nariz, talvez, que eu não aceite, que eu não ame, como esse sinal. E eu tô aprendendo a amar ele com o tempo, sabe? E eu acho que é importante a gente saber conviver com partes nossas que não são perfeitas, que não são talvez aquilo que a gente queria que fosse, mas que tá tudo bem, que faz parte da gente, né? E que talvez hoje o padrão já tá tão intrínseco, já tá tão impregnado na minha cabeça de um narizinho empinado, que eu não consigo ver de outra forma. Mas, gente, até essas coisas mudam tanto de época pra época. Então, assim, prefiro ficar com o meu que não é perfeito do que pagar uma nota pra ter um que talvez não seja perfeito, que tem muita gente que faz, às vezes não fica legal, do que... E aí eu prefiro aceitar o meu nariz natural, que não é perfeito, do que ter pagado uma nota e ter que aceitar um nariz caro que não é perfeito. E aí tem outra coisa também, que eu comecei a perceber, nessa época eu fazia terapia, eu tava fazendo terapia, tinha uns 18 anos, agora eu tenho 25, né, já faz um tempinho. E eu comecei a perceber que não, eu pensava em mudar o nariz e eu já tava pensando em outras coisas. Ah, mas e a minha testa? Minha testa é grande. Ah, mas e isso? E a orelha? E isso? E aquilo? Ah, eu poderia fazer aqui aqui arrumar essa gordurinha. Comecei a ver que ia para outras coisas e eu percebo que não é só comigo, porque eu recebi muitas mensagens hoje falando que vocês também perceberam isso. E aí, como eu percebia isso, que eu não queria mudar só o nariz, que aquilo tava indo pra outras coisas, outras pequenas coisinhas minhas, que é o que me faz ser humana, né? Porque senão daqui a pouco eu tô parecendo, sei lá, um robô, uma boneca. Eu comecei, aí eu fiquei com medo, falei, não vou entrar nessa, não. Eu não tenho maturidade ainda pra fazer isso. E eu acho que isso é uma questão importante, tá? Porque eu não tô fazendo esse episódio aqui contra a cirurgia plástica. Inclusive, recebi mensagens muito legais de mulheres falando ali que demoraram muito pra fazer, que decidiram fazer em determinado momento da vida e que ficaram muito felizes, que aumentou muito a autoestima, que se sentiram mais confiantes, mais seguras, mais felizes. E eu acho isso ótimo, mas foram mulheres que deixaram o tempo passar, que pensaram muito, que colocaram aquilo em perspectiva, que não fizeram aquilo por impulso e nem porque os outros estavam falando que elas tinham que fazer e nem na adolescência. Eu acho que isso é uma coisa bem importante, sabe? Então, eu não tô aqui pra falar pra você o que você tem que fazer ou não, tô aqui pra gerar uma reflexão. E se você tá gostando desse assunto, desse conteúdo, até quero te pedir, tira um print agora enquanto você escuta esse podcast e compartilha nas suas redes sociais, me marca. Isso é um ótimo sinal pra eu saber que vocês gostaram desse bate-papo aqui. E também se você acha importante essa mensagem, que você possa fazer ela alcançar outras mulheres. E aí, com esse bate-papo todo que eu tô falando aqui pra vocês, eu queria trazer quatro pontos que eu acho que pode te ajudar nessa jornada de se aceitar como você é. E talvez até essa aceitação pode te levar pra querer fazer uma mudança. Eu acho super importante da gente falar que se aceitar não quer dizer se conformar. Eu me aceitar é eu saber que tem coisas que eu posso fazer pra eu melhorar, mas que eu me amo e que eu reconheço o meu valor para além dessas coisas. Entende? Isso é muito importante, porque, cara, a gente vai envelhecer, vão ter fases da nossa vida que a gente pode engordar, ou que a gente vai emagrecer, ou que a gente vai engravidar, que coisas vão acontecer, talvez aconteça acidentes no meio do caminho, a gente não sabe, a nossa estrutura física, ela pode ser alterada. Mas o nosso valor próprio, né, o nosso amor, o quanto a gente se aceita e se ama, tem que estar além disso, né? Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é a questão de aceitar a nossa própria imperfeição e nossa vulnerabilidade. Entender que você nunca vai ser perfeita. E pessoas que ficam buscando a perfeição, principalmente através de procedimentos estéticos, cirúrgicos, elas acabam ficando, muitas vezes, elas se distanciam tanto de quem elas eram que nem se reconhecem mais. E a gente tem casos bizarros, assim, que chega a ser até um transtorno mesmo mental, de pessoas que fizeram inúmeras cirurgias estéticas e que se arrependem, que ficam depois, cara, elas ficam estranhas, sabe? É muito complicado isso. Então, a gente aceitar, é a primeira coisa de toda, aceitar a nossa imperfeição, nossa vulnerabilidade, aceitar que você nunca vai ser perfeita, que por mais que você faça essa cirurgia que você quer fazer, você pode ser que ela não fique exatamente como você gostaria, que você ainda assim tenha que treinar a tua aceitação e você tem que estar disposta a isso, tá? O segundo ponto é entender que o teu valor não tá na tua aparência, né? Isso que eu já falei aqui antes, então entender que o teu valor tá muito além disso, que você carrega algo, você tem uma história, você tem uma essência, você tem muito mais por trás dessa capa aí que segura os teus órgãos, né, que segura o teu mundo interno. Então isso é muito importante. O terceiro ponto é questionar a intenção por trás dessa mudança que você quer fazer, desse procedimento que você quer fazer, né, qual que é a minha intenção? Eu tô fazendo isso porque fulano me criticou, porque tal pessoa falou tal coisa, eu tô fazendo isso porque eu vi a fulaninha fez e eu quero me adequar, aí eu quero diminuir o nariz por quê? Eu me sinto feia, eu me sinto sem valor, eu quero ser amada. Qual que é a intenção por trás disso? Isso é muito importante. E talvez se você chega, cara, minha intenção, olha, eu me amo, eu me acho bonita, tá tudo bem, mas eu tenho dinheiro no momento e eu já avaliei todas as consequências, eu já pensei muito nisso e eu acho que é um bom momento de eu colocar a prótese, de eu botar silicone, por exemplo. Eu já vi mulheres, né, com essa mesma situação e que ficaram felizes depois disso. Então, acho que é muito importante você questionar a sua intenção, avaliar muito bem as consequências, avaliar muito bem e o quarto ponto que eu queria trazer é de você focar naquilo que está no teu controle. Muitas vezes a gente quer ir direto para procedimentos estéticos e coisas, né, cirurgias que são, assim, de uma muito invasivas, e a gente esquece de focar naquilo que está no nosso controle, né? Que é, poxa, você já está se cuidando, você está fazendo atividade física, você está se alimentando direitinho, né? Você está se cuidando, fazendo aí um bom skincare, cuidando do seu cabelo, fazendo tudo que está no seu controle. Porque às vezes fazendo isso, eu já vi pessoas que me falaram, Alana, eu comecei a me cuidar e daqui a pouco os meus defeitos, as coisas que eu não gostava ficaram irrelevantes. Foi isso que aconteceu comigo na minha jornada, né? Eu comecei a me cuidar, daqui a pouco eu tava me sentindo bonita, me sentindo bem. E as minhas imperfeições, elas existem. Tem coisas em mim que eu não gosto. Várias, poderia listar aqui uma lista. Mas eu tento deixar elas em segundo plano. São coisas irrelevantes, são coisas que não mudam a minha vida em nada. E que eu não tô disposta a gastar dinheiro com isso. Pra, assim, não é algo que vai mudar a minha vida, entende? Então, acho que isso é muito importante, você focar naquilo que tá no seu controle, tá? E se depois de tudo isso, de passar por todos esses pontos, você, né, deixar o tempo passar, você pensar, cara, realmente é isso que eu quero fazer, eu não acho que isso seja um erro, tá bom? Eu não tô aqui contra isso. Mas eu tenho visto que muita gente toma essas decisões sem passar por toda essa reflexão antes. E são coisas sérias, gente. São coisas que botam em risco a nossa saúde. São questões que podem mudar muito. Inclusive mudar pra algo que a gente nem não vai gostar tanto, né? Então, eu achei muito importante trazer esse assunto aqui pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com as suas amigas, compartilhem nas redes sociais. E se você ainda não me segue lá, corre lá ver. Tem muito conteúdo legal, muito conteúdo gratuito sobre autoestima. E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo! E se você curtiu esse podcast, se inscreve aqui porque toda semana vai ter conteúdo inédito sobre psicologia na prática para te ajudar a viver uma vida mais leve. E não esquece de me seguir lá nas redes sociais, @alananijar. Até a próxima!